Senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que prevê, como é sabido, duas audiências, sendo que a primeira é com a Associação Nacional de Assembleias Municipais, que nos foi solicitada, sobretudo, para a apresentação de cumprimentos. Eu queria, antes de mais, dar as boas-vindas à Associação Nacional de Assembleias Municipais, ao Dr. Fernando Santos Pereira, que é um ilustre ex-deputado desta Casa e que é também, além de Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais, é também Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos. E, portanto, Doutor, é um gosto recebê-lo, a Casa conhece-a bem, é de todos nós, também é sua, já por cá passou durante um conjunto de legislaturas e, portanto, é naturalmente também um gosto recebê-lo. Temos também connosco o Dr. Manuel Ferreira Ramos, que, além de ilustre jurista, tem a enormíssima qualidade de ser um conimbricense e que me acompanha nesta virtude de ambos sermos de Coimbra. E, portanto, também o queria cumprimentar, também é um gosto recebê-lo e também dar-lhe as boas-vindas. Senhores deputados, eu já informei à Associação Nacional de Assembleias Municipais o modelo que vamos usar, não é propriamente um modelo regimental. Vamos, conforme foi combinado, dar 10 minutos à Associação para uma intervenção inicial, depois 3 minutos de ronda a cada um dos grupos parlamentares que queira usar a palavra e depois, também excepcionalmente, fugindo ao regimento, mas faz sentido, daremos a palavra à Associação para poder encerrar esta audiência. Sr. Presidente, estamos também, para além de deputados da Assembleia da República, perante um conjunto largo de deputados de Assembleias Municipais e de uma senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo menos dois ex-presidentes da Assembleia Municipal, o Sr. Deputado Hugo Costa e eu próprio. E, além de, como disse, vários deputados municipais em funções e outros que também já desempenharam essas funções. Pelo que eu diria que estamos perfeitamente em sintonia com aquilo que eu também acompanhei, já agora eu também acompanhei o início e a fundação da própria Associação Nacional de Assembleias Municipais, na altura era Presidente da Assembleia Municipal, e portanto, digamos que estamos todos bem familiarizados com a temática, com o papel da Associação e que, falo por mim, como sempre disse desde o início, o Dr. Ferreira Ramos é testemunha disso, tem o seu papel, tem a sua importância e não tenho a menor dúvida que também aquilo que nos trazem, para além dos cumprimentos, aquilo que nos trazem é seguramente útil para o trabalho que é feito nesta Casa e para o trabalho legislativo que também fazemos. Portanto, seguramente que é uma mais-valia. Sr. Doutor, assim sendo, sem sermos necessariamente rígidos na gestão do tempo nem na forma, foi isso que combinámos, 10 minutos para essa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras e por nos receber. A mim, saudar as senhoras deputadas e os senhores deputados que desta sexta comissão. Naturalmente o Sr. Presidente já fez as honras, portanto um antigo Presidente da Assembleia Municipal, está ali o Sr. Deputado Tomar também foi Presidente da Assembleia Municipal, aliás integrou comigo no mandato anterior da ANAM a Comissão de Acompanhamento da Revisão da Legislação Autárquica, portanto quando realizamos nesta Assembleia o primeiro debate sobre as leis eleitorais, portanto fazia parte o Sr. Deputado e a Sra. Deputada Susana Amador. Saudar a todos então que aqui estão, muitos deputados municipais, a Sra. Deputada Adriana Rodrigues, permita-me que ela integre os órgãos sociais da ANAM, também está aqui, e portanto uma saudação a todos os colegas. Eu queria, portanto, agradecer a disponibilidade que tiveram para conceder esta audiência. Nós realizamos o Congresso, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, Assembleias Municipais que muita gente se refere a elas como sendo a Assembleia da Câmara, que é sempre aquela coisa complexa que nós temos, enquanto Presidentes da Assembleia Municipal, explicar que não é a Assembleia da Câmara. Nós temos dois poderes, poder executivo, que a Câmara governa o município, o poder deliberativo que somos nós, portanto, que são as Assembleias Municipais. Nessa teia complexa que falarei mais à frente agora da revisão da legislação autárquica, mas em sede de Congresso apresentámos uma moção que remetemos aqui para a Comissão, que tem um horizonte 2029, aquilo que a Associação Nacional de Assembleias Municipais pretende fazer nos próximos anos. Portanto, uma moção que foi aprovada por unanimidade no Congresso, tem as traves mestras da nossa orientação, não pretendemos ser uma associação hostilizar ninguém, pretende ser uma associação que, acima de tudo, venha congregar. Aliás, eu avancei no nosso congresso isso mesmo, e depois em Viana do Castelo, no congresso da Associação Nacional de Municípios, tivemos aquilo que se pode dizer, uma posição que eu diria aberta, transparente, clara, frontal, de olhos nos olhos, a falar com a Associação Nacional de Municípios. Isto porque o congresso da Associação Nacional de Municípios tem 308 delegados que são presidentes de junta, 308 delegados que são presidentes de câmara, e tem 308 delegados são presentes na Assembleia Municipal. Eu, quando me dirigi ao Congresso, dirigi-me precisamente começando pelos presidentes de junta, depois pelos presidentes da Assembleia Municipal, depois presidente de Câmara. A minha colega de Coimbra, a ex-ministra e agora presidente da Assembleia Municipal, Maria Manuela Leitão Marques, levantou-se a aplaudir, porque efetivamente, não é por causa de ser sido eu a dizer aquilo, porque efetivamente o Congresso é isso mesmo e tem esta mesma composição. Mas disse uma coisa que quero dizer também aqui hoje nos olhos aos seus deputados e neste mesmo local. Neste mesmo local, porque eu às vezes entendo que as associações vão muito aos governos e vêm menos ao Parlamento. Nós temos de vir mais ao Parlamento, temos de vir falar com os deputados e até neste espectro político é aqui que está o centro da decisão política e por isso, é por isso que aqui estamos. Eu disse que havia três associações no poder local, uma delas que é a Associação Nacional de Municípios, com o evoluído tempo tornou-se um pouco a associação das câmaras municipais e dos seus presidentes de câmara, e disso acrescentei algo que não se tinha dito no passado, o que é natural. É natural que assim seja. A Associação Nacional de Municípios, por força do exercício do mandato do presidente de câmara, torna-se nisso porque são pessoas que estão a tempo inteiro na política. A outra associação, que é a Associação Nacional de Assembleias Municipais, tem pessoas que não estão a tempo inteiro na política. Têm a sua vida profissional ou têm uma outra ocupação noutro órgão do Estado, mas têm a sua vida profissional e, portanto, não são pessoas que estão a tempo inteiro, vão lá 5 vezes por ano. Foi isto que eu disse à minha mulher para a enganar quando aceitei voltar um bocadinho à vida política. Disse que era 5 vezes por ano que eu ia à Assembleia Municipal, mas, efetivamente, a nossa ocupação é diferente. Nós temos um estatuto diferente e a ANAM transforma-se nisso mesmo, numa associação que representa quem? As Assembleias Municipais e os seus presidentes e o exercício desse poder de cidadania que nós temos junto às populações. É um exercício que não é fácil, mas que tem essa característica que eu vos disse mesmo. E existe uma terceira associação, que é a Associação Nacional de Freguesias, que congrega, como sabemos, as juntas de freguesia. Isto para dizer que nós, neste momento, a ANAM tem 2/3 das Assembleias Municipais, tem mais ou menos a mesma média da ANAFRE. A ANAFRE, neste momento, não chega a 2/3 das freguesias na sua composição, nós já ultrapassámos 2/3 para vincar a nossa representatividade. Uma das pedras de toque, e queria dizer aos seus deputados, foi uma proposta que avançamos para realizar uma cimeira do poder local. A cimeira do poder local para quê? Para juntar as três associações. Não estamos de costas voltadas para ninguém. Não há aqui nada da ANAM contra a Associação Nacional de Municípios. Pelo contrário, eu tinha colegas no Congresso da Associação Nacional de Municípios que vieram queixar. Nós só temos dois presidentes da Assembleia Municipal nos órgãos. Eu disse, não faz mal. Nós temos a nossa associação. Os presidentes que ficam da Assembleia Municipal, que ficam nos órgãos diretivos da Associação Nacional de Municípios, têm esta particularidade, eram antigos presidentes de Câmara. Já estavam nos órgãos da Associação Nacional de Municípios, continuaram depois nos órgãos, porque passaram para presidentes da Assembleia Municipal. Temos 2 ou 3, portanto, não sei se no próximo mandato haverá mais alguns, mas isso não é a nossa preocupação. A cimeira para quê? Para juntar as três associações. Temos aspectos e temos políticas e substâncias que devemos debater em comum. Temos razões para ter uma plataforma comum. Não é falar todos a mesma coisa, mas ter sintonia de posições no poder local, porque há aqui grandes desafios que neste momento, Sr. Presidente, se apresentam. Nós temos a Lei das Finanças Locais, que é um dos desafios fundamentais que vai passar pelo Parlamento e que deve ser revista. Temos o próprio Estatuto dos Eleitos Locais, também fundamental, o velhinho Estatuto dos Eleitos Locais, e temos o tema da moda, que eu chamo o tema da moda, que é a arquitetura, nós chamamos na ANAM a arquitetura do poder local, que é a arquitetura, perceber se vamos alterar ou não vamos alterar a legislação, alteração, como sabem, que precisa de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, se essa legislação evolui para que haja uma lista única aos municípios ou continuemos com 2 listas, se as 2 listas podem ter, ou qualquer um dos sistemas pode ter métodos corretivos, mantendo, como existe na Itália ou em França, o método de representação proporcional corrigido com maioritário, se vamos defender executivos monocolores nas câmaras municipais,
se os seus presidentes de junta vão continuar ou devem continuar ou não a integrar as assembleias municipais. Portanto, só toda uma temática que está aqui em cima da mesa, que nós na ANAM estamos preocupados e estamos atentos a esta temática. Por isso, avançamos com uma série de conferências. Eu disse isto no Congresso da Associação Nacional de Municípios. Toda a gente fala sobre isto e disse que nunca ninguém nos perguntou nada. E penso que há aqui deputados municipais também, que também nunca ninguém lhes perguntou nada sobre esta matéria. E nós temos de debater, temos de refletir, temos de fazer esse trabalho. E então avançamos com uma proposta que junta o meio académico e o meio político. Meio académico para ter as universidades e quem está ligado à parte da legislação, e meio político pessoas que estão na atividade política, pela sua experiência, personalidades, que podem dar contributos para este mesmo debate. Fizemos a primeira conferência aqui na Faculdade de Direito, que teve o professor Jorge Miranda a abri-la, portanto teve também o seu secretário de Estado, teve o doutor Jorge Lacão, teve o Ribeiro Crash, teve o Paulo, desculpem estar a dizer sem os títulos académicos, doutor Paulo Mota Pinto, teve a doutora Ana Neves, quer dizer, uma pleia de pessoas com capacidade, com características que vai dar a sua visão. Vamos fazer estas conferências sobre a arquitetura do poder local, no Algarve, na Universidade do Algarve, na Universidade de Coimbra e na Universidade do Minho, em Braga. Juntámos a isto, a ideia inicial não era essa, vamos também fazer no interior, para não ficar discriminado, vamos fazer, estou a acertar com a Sra. Reitora, a realização também na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, numa conferência com estas características, para debatermos. No fim, Sr. Presidente, iremos fazer uma publicação com todos estes contributos e iremos entregar aqui à Comissão para ver, portanto, para debater, para, são os contributos da ANAM para este mesmo debate. Isto relativamente às conferências. Depois queria dizer-vos também que faz falta, há muita falta, nós temos assistido a um processo de transferência de competências, um processo de transferência de competências para os municípios. Fica sempre, parece que são transferências para as câmaras municipais, mas há aqui também transferências de competências para as assembleias municipais. Muita mais responsabilidade que nós estamos a ter, muita mais responsabilidade para o exercício da presidência, para os seus deputados, e no que respeita a esta matéria, há aqui alguma coisa que eu queria deixar aqui o nosso sentir. Há duas áreas de funcionamento das assembleias municipais que deviam merecer a atenção dos seus deputados, que são a questão dos orçamentos próprios, portanto, e a definição dos gabinetes. Nomeadamente, fico por aqui por estas duas. Orçamentos porquê? Porque as assembleias não têm orçamentos próprios e pré-definidos. É um pouco... Vamos ver, aqui podemos dizer que há situações que funcionam de forma diferenciada num país. Há assembleias que conseguem ter, eu diria, abertura do Presidente de Câmara relativamente, da Câmara Municipal, relativamente a terem um orçamento próprio, aquilo que é solicitado pelo seu Presidente, e eu, como eu costumo dizer, a forma como um Presidente da Câmara considera a sua Assembleia, vê-se aí a grandeza que ele tem, portanto, esse respeito institucional, mas há assembleias que têm dificuldades, têm orçamento para fazer aquelas coisas básicas e depois não conseguem fazer, se quiserem fazer um debate qualquer sobre uma situação do município, têm essa mesma dificuldade. Há assembleias que têm dificuldade em querer fazer as extraordinárias, porque procura-se concentrar tudo nas assembleias. Mas isto é o custo da democracia. Pagar as senhas de presença das assembleias municipais é o custo da democracia. Os cabo-verdianos têm uma legislação, eu diria, avançada, porque nós temos a legislação autárquica toda de forma avulsa ou dispersa. Os cabo-verdianos criaram um código autárquico, tem a legislação autárquica toda agregada, e tem uma outra coisa, a mesa dá o Presidente da Assembleia Municipal, eu não estou a dizer que defendo isto, tem uma gratificação, acho que é 20 ou 30% do Presidente da República, portanto, tem um sentido evolutivo para a valorização dos cargos e dos órgãos para o seu exercício. Isto é algo que nos deve, às vezes, nós estamos agora com uma relação com Cabo Verde, em que desta plataforma que temos com Cabo Verde, vai haver agora em Cabo Verde a Assembleia Municipal Jovem, que não tinham e que nós aqui à ANAM, uma das apostas de ANAM realizar pelo país, mas por perceberem que esta parte orçamental é fundamental. Como é fundamental a questão dos gabinetes? Muitos gabinetes, até aqui gabinetes de duas maneiras. Há presidentes da Assembleia Municipal que não têm gabinete no município, gabinete físico de quatro paredes, que é uma coisa inacreditável. E também há uma outra coisa, há gabinetes de presidentes da Assembleia Municipal que não têm gabinetes com quadro de funcionários. Há esta dificuldade. Isto, olhando-se para o critério que se quisesse, talvez tivesse a ver com o número de deputados municipais, com o número de grandeza desses mesmos concelhos, deviam os gabinetes ficar consagrados em lei. Eu vou dizer uma coisa que não é só em termos académicos. de 0 a 10 mil eleitores tinham um funcionário, de 10 mil eleitores a 50 tem dois, de 50 a 100 tem três, não sei se é esta a métrica, mas devia ser algo assim que devia ficar respeitado e que chamava ou pedia a vossa sensibilidade para isso. Porque, isto porquê? Porque mais competências são mais exigências que nós temos e é esta preocupação que nos vem aqui. Falávamos de uma outra coisa, desculpe, Sr. Presidente, porque veio agora, que é a questão dos prazos. Se houver sensibilidade dos seus deputados a quando da discussão ou debate desta legislação para a questão dos prazos. Nós temos assembleias municipais em que os documentos chegam com 48 horas ou 72 horas aos deputados. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Isto não pode, é uma das coisas que não pode continuar. Isto é algo que, desculpar-me-ão, só se resolve pela via legislativa. E de forma simples, quer dizer, de forma simples. A Assembleia Municipal está marcada para o dia 27 e 10 dias antes a documentação, ou 12 dias, tem de chegar antes. Então, isto é de forma simples porque é algo que vem do pós-25 de Abril, ainda nestes 50 anos, e que nós, a questão dos prazos é muito aborrece. Atenção que há Assembleias Municipais que praticam prazos dilatados, distribuem a documentação, há Assembleias Municipais que distribuem a documentação, quando ela vai à última reunião de Câmara, a documentação é distribuída automaticamente também aos seus deputados municipais. Portanto, é isto que vos queria essencialmente dizer nesta fase, dizer-vos que estamos disponíveis para esta comissão, que a ANAM teve este crescimento. A ANAM é uma associação que aposta muito, porque está aqui comigo o Presidente ou o Coordenador do Centro de Valorização dos Eleitos Locais. Ela é a primeira essência dela é formar, é valorizar os eleitos locais. Nós temos mais 190 novos... Talvez estava ali o tempo a contar. Ih, já vou terminar, peço desculpa. Nós temos mais 190 novos presidentes da Assembleia Municipal. Significa, eu dizia ao Dr. Ferreira Ramos o seguinte, que ele dizia no final do mandato anterior, pronto, isto agora está tudo preparado, já temos autarcas capacitados. É uma ilusão, porque ao fim do mandato temos de começar de novo. Temos 190 novos, por isso é que temos já a ANAM em rede, que é uma reunião que fazemos todos os meses, com um espectro alargadíssimo, porque é um espectro que ultrapassa o próprio Conselho, ultrapassa porque temos 150, 160, 120 de presidentes da Assembleia Municipal que entram num tema qualquer mensalmente com a ANAM para obter esclarecimentos. A última eleição para a CCDR, que muitas dúvidas havia, nós fizemos uma ação que teve 120 ou 130 presidentes da Assembleia Municipal para estarmos preparados para isso. Por fim, só para terminar, poderei dizer depois em resposta, 25 de Abril, 50 anos sobre o 25 de Abril do Poder Local, a ANAM está empenhada em fazer ao longo do país uma série de realizações e certamente vamos até ter o contributo também, vamos fazer uma publicação, vamos ter o contributo do Sr. Presidente da Assembleia da República numa das nossas publicações. Sr. Presidente, por agora era tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, dizer que como ex-autarca, como ex-presidente de uma Assembleia Municipal, me revejo totalmente ou na maioria das suas preocupações e das temáticas que nos trouxe. Senhoras e senhores deputados, nós já sabemos que esta sala não é melhor para este tipo de audiências e audições. Também pedimos desculpa aos nossos interlocutores de hoje. Não é aquela que oferece melhores condições para este tipo de debate e reflexão, mas é aquela que temos e aquela que nos foi atribuída para os nossos trabalhos do dia de hoje. Isto para dizer também que as senhoras e senhores deputados podem escolher entre usarem da palavra no lugar com o microfone que vos será distribuído ou ali no púlpito usando o microfone que ali está. Fica ao critério de cada um, consoante acharem por bem. Eu tenho as inscrições do Grupo Parlamentar do Chega, do Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Adriana Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Hugo Costa, e agora do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Ambrósio. Não há mais nenhum grupo parlamentar presente, mas entretanto chegar, naturalmente, se for atempadamente, também darei a palavra dentro dos critérios que temos estipulados. Assim sendo, Sr. Deputado Filipe Melo, 3 minutos, que, conforme disse, não são propriamente rígidos, mas dentro também daquilo que é a tolerância razoável. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e começo por cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores deputados, e um cumprimento especial, dando as boas-vindas também ao meu estimado amigo e conterrâneo, Dr. Fernando Santos Pereira, e também ao Dr. Ferreira Ramos. E permita-me também, Sr. Fernando Santos Pereira, que o parabenize pelo excelente trabalho que fez. Eu tive a oportunidade de presenciar em loco algumas vezes, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, pela forma digna, correta, com que geria os trabalhos, dignificando o que é aquela Assembleia Municipal e também o que são as Assembleias Municipais a nível nacional. Eu que também no passado mandato fui deputado municipal em Braga, não em Barcelos, mas em Braga, com muito orgulho. Este ano, neste mandato, fui eleito vereador e não posso continuar a associar-me à causa que presido agora, mas temos aqui no grupo parlamentar vários colegas que honrosamente são também deputados municipais. Dizer-lhe três coisas que o Sr. Presidente referiu e com as quais eu concordo, associo-me e não podia deixar também de as abordar. A primeira é o orçamento. Eu acho incrível como é que tantos anos para mudar uma lei que ainda não se conseguiu. O papel da Assembleia Municipal é igual ao da Assembleia da República. É o de fiscalização da atividade do Executivo, neste caso da Câmara. E como é que pode uma Assembleia Municipal ter um orçamento que é dependente da Câmara, ou seja, do órgão que fiscaliza? Portanto, isto não faz sentido nenhum. Isto já há muito tempo que já devia ter sido alterado. Além de haver este constrangimento de estarmos a fiscalizar um órgão que nos dota uma pequenina parte do orçamento municipal, ainda temos que gerir isto com pinças. Portanto, esta questão do orçamento põe em causa aqui a separação dos poderes, evidentemente. E isto compromete o que é a atuação política e o que nós discordamos de forma veemente. Há outra coisa que eu também gostava de referir e de questionar o Sr. Presidente sobre a sua opinião. Tem a ver com os regimentos. Eu acho incrível como é que há assembleias municipais com regimentos tão dispares, uns tão curtos, outros tão elaborados, e desculpe-me o termo, mas tão picuinhas, que até para se levantar uma questão é preciso quase pedir por favor ao Presidente da Mesa que dê a palavra para interpelar ou para fazer um pedido até de defesa da honra, e há casos desses que estão relatados em que presidentes da Assembleia Municipal, eu depois posso lhe fazer chegar por escrito esses depoimentos, que o presidente da mesa da Assembleia Municipal negou o uso da palavra para defesa da honra de uma bancada parlamentar municipal. Portanto, esta questão dos regimentos eu penso que deve ser revista. Não digo uniformizar, porque as Assembleias têm as suas especificidades, mas tentar aproximá-los. E também as comissões. Há assembleias municipais que levam muito a sério o trabalho das comissões, que saem dali recomendações que são bastante úteis para o trabalho do Executivo, mas há outras que as comissões, quando muito, reúnem uma vez ao ano. Portanto, e nós vemos até aqui, pelo trabalho que desenvolvemos na Assembleia da República, as comissões funcionam quase como 80% do trabalho parlamentar. Se as comissões funcionassem bem numa Assembleia Municipal, podiam ser de grande importância e de grande suporte para a atuação do município. E, por fim, para não me alongar muito mais, e agradecendo também ao Sr. Presidente da Tolerância, tem a ver com os prazos que o Sr. Presidente falou. Eu fui deputado municipal 4 anos em Braga, e eu não conseguia, em 48 ou em 72 horas, analisar um orçamento, analisar o plano e as grandes opções. É impossível, é humanamente impossível. Por muito que eu perdesse 2 noites a olhar para aquilo, tirar as conclusões dali que nós temos de tirar, não se consegue. E isso muitas vezes influencia o sentido de voto. E muitas vezes apontam o dedo a algumas bancadas que têm por hábito não viabilizar os orçamentos municipais em Assembleia Municipal. Ora bem, se houvesse tempo para que os orçamentos e os planos fossem devidamente analisados, certamente que o voto podia ser diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Filipe Melo, é a vez da Sra. Deputada Adriana Rodrigues, dirigente da ANAM, e Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Valdecâmara. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANAM, Dr. Fernando Santos Pereira, Dr. Ferreira Ramos, começo por saudar a Associação Nacional de Assembleias Municipais e por reconhecer o valiosíssimo trabalho que tem vindo a desenvolver na afirmação do poder deliberativo local. Num tempo em que a democracia exige mais transparência, mais escrutínio e uma maior proximidade aos cidadãos, a ANAM afirma-se como um pilar indispensável do regime democrático. Digo sem ambiguidades, o reforço da ANAM não é uma opção política, entre outras. É uma exigência democrática e uma condição para fortalecer o poder local. Falo hoje com a legitimidade acrescida de quem exerce funções enquanto Presidente de uma Assembleia Municipal e falo por isso também com a experiência concreta do território. Essa experiência permite-me afirmá-lo sem reservas. As Assembleias Municipais enfrentam dificuldades estruturais no exercício pleno das suas competências. Persistem carências graves de meios técnicos e administrativos. Falta tempo e recursos para a análise dos diferentes dossiês. Faltam muitas vezes as condições dignas de funcionamento. A isto acresce a excessiva dependência logística e financeira face às câmaras municipais, fator que enfraquece a separação funcional entre quem executa e quem fiscaliza, comprometendo a qualidade da democracia local. Quando estas fragilidades persistem, o impacto vai além do plano institucional. Muitas vezes são as próprias populações que deixam de valorizar as assembleias municipais por não reconhecerem nelas uma capacidade efetiva de intervir, por uma falta de capacidade de decidir e também uma falta de capacidade de influenciar a vida do próprio concelho. E esse afastamento, Sr. Presidente, deve ser encarado como um sinal de alerta. Apesar de tudo isto, as Assembleias Municipais continuam a ser os principais espaços de debate político com contraditório real, transparência e escrutínio público. E assim deve continuar. Valorizar as Assembleias não é um mero detalhe institucional, é uma exigência democrática. Neste percurso, importa também reconhecer os avanços alcançados. Tal como a ANAF representa as freguesias, a Associação Nacional de Municípios Portugueses representam os municípios, hoje a ANAM é reconhecida pelo Governo e por esta Assembleia da República como interlocutor institucional para as questões ligadas ao poder local democrático. Ouvir a ANAM é ouvir as Assembleias Municipais, é ouvir quem está no terreno, junto das populações. E no ano em que celebramos o cinquentenário das primeiras eleições autárquicas, este é o momento certo para reafirmar este compromisso. Sr. Presidente, termino com uma questão. Que passos concretos considera essenciais para que nos próximos anos as Assembleias Municipais deixem de ser vistas como órgãos secundários e passem a ser plenamente reconhecidas pelas instituições e pelas populações como o verdadeiro centro do poder deliberativo local? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Costa, deputado municipal e ex-presidente da Assembleia Municipal de Tomar. Faz favor.
Muito obrigado. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, também cumprimentar o Sr. Presidente da ANAM, também o Dr. Ferreira Ramos que o acompanha, e dizer que para mim é um enorme gosto que em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vos cumprimentamos. Nós não estamos na Comissão de Poder Local, estamos na Comissão de Economia. Há alguns temas eu poderei comentar também até pela experiência que tenho nas funções de Presidente da Assembleia Municipal e Deputado Municipal desde 2005, mas naturalmente há muitos temas que devem ser tratados no Fórum da Comissão de Poder Local e não no Fórum da Comissão de Economia e Coesão. Independentemente dos temas da Economia e Coesão, também seriam temas muito importantes para a Assembleia Municipal e para a própria ANAM. O primeiro ponto é mesmo sublinhar o trabalho que a ANAM faz. Eu, enquanto Presidente da Assembleia Municipal No mandato passado, a Assembleia Municipal não fazia parte da ANAM. Eu, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, propus que a Assembleia Municipal fizesse parte da ANAM e, por isso, reconheço que é um trabalho que tem sido feito, paulatinamente, cada vez mais concelhos têm feito parte da ANAM e esse é um trabalho que é essencial para cada vez mais Assembleias Municipais estarem representadas neste órgão e esse trabalho é de acompanhamento permanente de pareceres que a própria ANAM envia, de ajuda a Assembleias Municipais, deve ser sublinhada, enquanto representante aqui do grupo parlamentar do Partido Socialista, queria dar esse testemunho que sentiu na pele, conheço, sei que em vários momentos a ANAM disponibilizou-se para apresentar pareceres e sei que faz isso, não especificamente ao caso do Marco que fazia no passado, faz isso a todos os concelhos que assim o solicitam. Também dizer que temos um grande desafio pela frente, que é mesmo a nova lei eleitoral. O Sr. Presidente referiu que eu cheguei a participar num conjunto de debates e também de reuniões sobre esse tema e esse é para mim é o ponto-chave. É necessária uma nova lei eleitoral, aí sim estamos a falar de assuntos que correm na primeira comissão e outros na comissão de poder local, mas é necessária uma nova lei eleitoral, um debate sobre a nova lei eleitoral, porque grande parte das questões que estão aqui colocadas sobre as Assembleias Municipais advém do facto da atual lei eleitoral não dar grandes competências à Assembleia Municipal. Este é um ponto-chave. A Assembleia Municipal tem um conjunto de poderes que tem, mas há um conjunto de poderes que não tem. Se a Assembleia Municipal aprovar uma moção de rejeição de censura à Câmara, o efeito é nenhum. Se a Assembleia Municipal chumbar um conjunto de documentos-chave, muitos dos quais não têm efeitos práticos nenhuns. Naturalmente, se chumbar o orçamento, tem efeitos. Mas há muitos documentos que, se a Assembleia Municipal chumbar, esse efeito prático não existe. E isso é um ponto-chave que também, na minha opinião, deve ser colocado. E depois, obviamente, o facto de haver duas eleições diferentes e grande parte dos cidadãos também não reconhecerem propriamente o que é o trabalho da Assembleia Municipal e o que é que a Assembleia Municipal faz. Esse, para mim, é o ponto-chave também, a aproximação dos cidadãos em relação ao que é a Assembleia Municipal. O que é que a Assembleia Municipal faz? Eu, quando Presidente da Assembleia Municipal, por exemplo, propus em relação de conferências, um conjunto de debates que a própria comunidade podia fazer, é uma das coisas que a Assembleia Municipal pode fazer, mas a Assembleia Municipal pode fazer um conjunto de ações completamente diferentes, ainda no contexto atual de legislação. E terminava com o ponto-chave. Nós não podemos ter umas Assembleias Municipais com capacidade de independência se, no atual contexto legal, toda a autonomia da Assembleia Municipal está no orçamento do município, está na decisão do Sr. Presidente da Câmara Municipal dar ou não mais meios à Assembleia Municipal. Esse é, para mim, o ponto-chave que destrói a capacidade das Assembleias Municipais. Não podia dizer isso em relação ao Tomar, no caso, mas muitas Assembleias Municipais no país nem sequer funcionário têm. E isso torna muito complicado esse acompanhamento. Sr. Presidente, gostava que também que desse da parte da ANAM as opiniões sobre estas questões, sobre a nova lei também e também sobre o conjunto de desafios que temos pela frente das Assembleias Municipais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a ronda pelos grupos parlamentares, uma vez que não temos mais nenhum grupo parlamentar presente, encerra o grupo parlamentar de Iniciativa Liberal. Pode, conforme anunciei no início, ao microfone a circular pela sala para quem preferir intervir desse modo. Sr. Deputado João Ambrósio, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, cumpro-me desejar uns votos de bom mandato ao Dr. Fernando Santos Pereira e ao Dr. Ferreira Ramos, agradecer a disponibilidade por virem a esta casa e saudar também o ultrapassar dos 2/3 de representatividade das Assembleias Municipais, segundo percebi quando da sua exposição inicial já foi ultrapassado pela Associação Nacional de Assembleias Municipais, reconhecer também o mérito que dão ao legislador e ao papel da Assembleia da República nesta casa. E isto de ser o quarto a falar tem algumas desvantagens, tem algumas vantagens. Pelos vistos vão sair daqui e já estamos todos de acordo que vai ser necessário rever a lei eleitoral, porque neste momento o grande problema das Assembleias Municipais é que são vítimas de uma originalidade jurídica que é típica, que é só exclusivamente portuguesa. Portanto, acho que podemos concluir que se a legislatura, não se diga durar até ao fim, mas pelo menos se durar mais 2 anos, podem ter a certeza que, de acordo com aquelas que foram as intervenções partidárias anteriores, vão ter uma nova lei eleitoral. Por parte da Iniciativa Liberal, essa opinião e essa exposição também sempre foi pública e sempre foi nossa intenção proceder à revisão das leis eleitorais autárquicas, precisamente para pôr cobre por fim a esta originalidade portuguesa e caminharmos talvez num sentido de lista única, não sei se executivos monocolores, e no sentido também de se debater a retirada dos presidentes de junta das assembleias municipais. E indo agora à questão da arquitetura do poder local, e eu reparei que não só a arquitetura jurídica do poder local, mas também a arquitetura territorial do poder local, as assembleias municipais não são uma massa homogénea, elas são distintas entre si, e essa também é a razão de existirem condições de trabalho distintas entre assembleias municipais. Portanto, a questão de existir um orçamento próprio, de existir gabinetes próprios, de existirem recursos financeiros, materiais e humanos distintos entre as assembleias municipais, funda-se no facto de elas representarem territórios diversos entre si, territórios que não são homogéneos. E a minha pergunta concreta, e acho que é um desafio deste país, combater as assimetrias regionais e combater todo tipo de desigualdade regional e territorial que existe, eu perguntaria muito concretamente, num futuro processo de descentralização, qual seria o papel das assembleias municipais nesse processo de descentralização? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, de acordo com o combinado, cerca de 10 minutos para a intervenção final e até também, porque as recebeu, para responder às perguntas que lhe foram colocadas, que é sempre naturalmente também bom podermos ser melhor esclarecidos, faz favor. Apesar de não estarmos na Comissão Parlamentar competente em matéria de poder local, como também aqui foi dito, estas temáticas são transversais e por isso também, conforme disse no início e conforme refletimos no tempo certo, achámos por bem receber Vossas Excelências, porque esta questão é transversal ao Parlamento e vamos ter seguramente matéria legislativa importante em mãos e, portanto, os contributos são bem-vindos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Naturalmente, não estamos no Parlamento, sei que há matérias aqui que extravasam um bocadinho a desta Comissão, mas nós estamos perante os deputados da República e para o exercício do vosso poder deliberativo, dos seus deputados, são necessários dois terços de deputados e efetividade de funções para alterar isto. Quando eu falo na alteração da lei eleitoral, é isso que é necessário. E sabemos, eu fui da mesa da Assembleia da República, como é difícil contar se sempre estão lá, agora não, porque os sistemas eletrónicos são mais fáceis, é difícil contar se estão lá mesmo os dois terços em efetividade de funções, fazer as contas todas, aquilo porque às vezes até havia enganos. Portanto, estas coisas são o que são. E portanto, e mesmo para, eventualmente, quando eu falo no sistema italiano ou no sistema francês, o método de representação proporcional com correção pelo maioritário, também isto significa, naturalmente, revisão constitucional, uma especificidade de revisão constitucional, eu sei do que estou a falar, significa revisão constitucional, mas também a maioria também é a mesma, dois terços. Portanto, estamos a falar das mesmas coisas. E, portanto, percebo o que dizem, há matérias que extravasam, mas não há o poder local. No outro dia fizemos a apresentação de um livro do Direito Autárquico, não foi? Estudos de Direito Autárquico, que é um livro que vem na sequência de um curso que a ANAM realiza, um curso de Direito Autárquico, com cerca de 50 especialistas nacionais, 10 diversas universidades, da academia, pessoas dos organismos do Estado qualificados, e na apresentação desse livro, vimos a riqueza e a importância desta formação que nós queremos fazer. Mas, portanto, isto para vos dizer que, portanto, são todos bem-vindos a isto, a esta causa, os seus deputados, porque todos vão estar envolvidos, e vão estar envolvidos quer aqui, quer localmente. Muitos dos seus deputados integram assembleias municipais e têm os problemas, e eu percebo e compreendo, eu não estou de olhos vendados, sei o que é ser deputado municipal da oposição e sei o que é ser deputado municipal do poder nos concelhos. E sei o que é ser num concelho de uma maneira e sei o que é ser noutro concelho de outra maneira. Não conto ninguém da ANAM, da parte da direção da ANAM, quando nós damos os nossos parceiros, os nossos contributos, que os parceiros são aquilo que são as nossas interpretações e aquilo que é correção. Sabemos que nós não queremos caminhar no sentido de uniformizar todas as assembleias a funcionar da mesma maneira. Não, nem pensar. Nas mais diversas matrizes. Mas harmonização devia haver.
Nós devemos ter harmonização. Eu sei que há dúvidas, por causa... É a dúvida do seu deputado Filipe Melo relativamente à defesa da honra. É a mesma da Assembleia da República. O seu deputado, em que é que a sua honra foi ofendida, não é? Portanto, e às vezes o deputado fica a gaguejar, e eu às vezes não sei se é melhor não defender a honra, porque o que vem a seguir nas explicações ainda é mais complexo, não é? Portanto, ainda é mais complexo. Mas, portanto, isso é a lógica parlamentar que todos gostamos. Portanto, para dizer, nós trabalhámos bastante essa temática, temos até um regimento tipo sobre isto. Os regimentos estão a ser revistos em quase todo o país. Temos dado contributos, fornecemos o nosso regimento tipo, damos esclarecimentos, portanto, é um trabalho que estamos a fazer. Falarmos dos orçamentos, eu queria deixar-vos aqui uma nota. Por vezes, há uma ideia, dizem que as assembleias municipais são caras. É o custo da democracia. É o custo da democracia. São apenas as senhas de presença que nós temos. E o peso do orçamento das assembleias municipais é 0,09% nos orçamentos dos municípios. Eu não me enganei no número. Em 70% é 0,09% dos orçamentos dos municípios. Portanto, é este órgão que funciona num sistema que nós queremos com separação de poderes, em que temos uma separação de poderes. O órgão deliberativo é um órgão similar a este, é o órgão deliberativo concelhio, em que é o centro do debate político. É lá que tem assento quem? Tem assento os deputados municipais. O Sr. Presidente da Câmara é obrigado a estar presente. Acho que em 2024 ou 2023 houve apenas um Presidente da Câmara que não foi. Portanto, vão todos às Assembleias Municipais. É obrigado a estar presente. Os vereadores, há outra questão, podem estar ou não estar. Estão os representantes do Conselho, que são os seus Presidentes de Junta. Há uma corrente que queria tirar os Presidentes de Junta das Assembleias Municipais. Eu pergunto sempre onde é que há um órgão democrático onde vão meter os Presidentes de Junta quando se quiserem, quando o Conselho os quiser ouvir. Onde é que há um órgão democrático para isto? Não vou entrar agora se devem ter direito de voto. Eu estou confortável com o direito de voto. Eu às vezes tenho dúvidas, eu não consigo ver em que há impedimentos para um Presidente de Junta votar, que ele não está a votar em causa própria quando está a votar o orçamento e tem coisas da sua freguesia. Portanto, eu também sou jurista, eu tenho a minha interpretação, outros podem ter outra. Eu não vejo que haja aí impedimento. Fora eu dizer aos Presidentes de Junta uma coisa destas e não havia. Aliás, se isto fosse assim, todas essas decisões, mesmo no quadro atual, podiam ser impugnadas e estavam em sede de contencioso, mas ninguém impugna. Portanto, estamos num caminho diferente de valorização das Assembleias Municipais e, como disse a deputada Andreia Rodrigues, também como centro do debate político. É lá que o público, que as pessoas têm assento, vão assistir às Assembleias Municipais, que as pessoas intervêm, que as pessoas levam os seus problemas. Com aquela curiosidade, há presidentes de Assembleia Municipal que, com questões apresentadas ao Presidente da Câmara, aí está a diferenciação, devolvem para a Câmara Municipal. Aí está uma pergunta ao Presidente da Câmara, vá à reunião de Câmara e apresenta lá. O meu Presidente da Câmara, por exemplo, a maioria gosta de responder às questões na Assembleia Municipal e perante o público, é um público mais dilatado. Portanto, temos estas especificidades, estas coisas que funcionam desta maneira e desta harmonia. Portanto, em suma, o orçamento não é muito elevado, o custo das Assembleias Municipais, e estamos, portanto, a sensibilizar e está a haver cada vez mais câmaras municipais em que há um acordo sobre isto e há uma valorização dos orçamentos. Agora, a consagração legal para nós era fundamental e é uma das coisas que gostaríamos que assim fosse. Outra temática é a questão dos prazos, já aqui foi falado, penso que estamos todos de acordo relativamente aos prazos. Não se esqueçam que quando isto for votado, há quem não goste de dar os documentos. Há alguns que não gostam de dar os documentos no prazo, querem sempre na última da hora. Portanto, mas o que deve prevalecer em democracia é o princípio do contraditório. Em democracia nós podemos estudar os dossiers, podemos estudar os problemas, estudar os documentos que vamos votar para estarmos preparados para os votar. É isso que nós defendemos. Há uma... Perguntou-me há bocadinho sobre as situações de aproximação. Eu já tornei isto publicamente, que é a questão da moção de censura. A moção de censura é algo que ficou residual na lei. Ela está perdida. Quando eu falei na legislação avulsa, um diploma que nós temos de ir lá buscar, uma alínea que está ali muito recôndita e que não tem efeitos práticos. Mas a Constituição determina que a Assembleia Municipal possa ter efeitos destitutivos sobre o Executivo Municipal. Está na Constituição. É uma inconstitucionalidade de há 50 anos, portanto, que está ali. E, portanto, quando nós dizemos que deve ser cumprida a Constituição, portanto, defendemos isso, portanto é a coisa mais natural. Se não o deve ser, então altere-se a Constituição e tire-se essa parte lá. Portanto, é uma das coisas. E isto não é uma cruzada nem da ANAM, nem dos presidentes da Assembleia Municipal contra as câmaras municipais. Isso é um disparate, quer dizer, está na Constituição, até porque isto depois devia ter um regime próprio, não é uma maioria de 50 mais 1, pelo menos ao meu ponto de vista, não é 50 mais 1 que deve estar nisso, mas isso é para outro debate e é para se perceber que nós temos estes conceitos estudados, preparados, temos ouvido os nossos presidentes, conversado com eles e temos, portanto, esta situação. As leis eleitorais são isso mesmo, Sr. Deputado. As leis eleitorais, disse aí que nós temos um sistema original. Eu ouço, por acaso, ouço muito dizer isso, temos um sistema original. Embora o sistema italiano e o sistema francês, ele não anda muito distante do nosso. Não anda muito distante. Não anda muito distante, mas não vem ao caso. Acima de tudo, nós também temos um sistema que de um momento para o outro parece que se começou, pronto, já havia uma coisa em 2007, eu não estou a dizer nenhuma posição, salvo uma declaração de princípio, em 2007 já se tinha falado disto, mas de um momento para o outro parece que começou a dizer que isto está tudo mal e precisamos de renovar isto. A preocupação da ANAM é esta, soluções que se encontrem, que se debatam, envolvam nesse debate as associações de representação dos municípios, estamos disponíveis, como eu disse, para vir ao Parlamento, os outros também o estarão, certamente. Essas mesmas associações ouçam os seus associados, as assembleias municipais façam também debates de proximidade com as pessoas nos seus concelhos, para quê? Para se construir uma solução que seja sólida e robusta. Eu penso que nós estamos também em tempo de experiências, isto é, temos uma solução há 50 anos, não encontro muitas situações de ingovernabilidade visíveis, enquanto situações mais graves, por exemplo, no princípio da continuidade de mandatos nas juntas de freguesia, em que não é possível eleger a junta de freguesia e os dois vogais ficam o mandato inteiro na junta de freguesia. Portanto, aí sim, mas como são as juntas de freguesia, nós esquecemos um bocadinho. É esta atenção, que eu não sou da ANAFRE, mas é esta atenção. Nós temos uma situação, por exemplo, que é, nas comunidades intermunicipais, a Assembleia Intermunicipal tem duas reuniões mensais ou anuais, e se fizer mais uma reunião extraordinária é proibido pagar as senhas de presença, quer dizer, é uma coisa inacreditável. E o segundo secretário tem de ser eleito por unanimidade, quer dizer, isto é uma coisa, há coisas aqui que não é o tema desta reunião, mas são deputados interessados e preparados para analisar isto e para falar sobre estas temáticas. Acima de tudo, também é importante que as Assembleias Municipais sejam transparentes e criem proximidade com as pessoas. Isso é um trajeto que já está a ser feito em muitas Assembleias Municipais, mas mesmo muito. Os sites das Assembleias Municipais, regra geral, estavam muito juntos ou misturados com o da Câmara Municipal. Basta ler a Transparência Internacional, as suas recomendações, o que é sites autónomos. O site da Assembleia Municipal é uma coisa, o site da Câmara Municipal é outra coisa. Descrição, como no site do Parlamento, quem são os seus deputados municipais. Porque as pessoas, os eleitores, vão às urnas e veem as listas afixadas nas escolas ou nas assembleias de voto e muitas das vezes nunca mais percebem quem são os seus deputados municipais. Não queremos que haja proximidade e valorização das assembleias municipais se isto não acontecer. A descrição, a fotografia, está a acontecer por todo o país. E uma outra coisa que é fundamental, da mesma maneira que os seus deputados têm um endereço institucional para ser contactados, também haja um endereço institucional para os seus deputados municipais poderem ser contactados pelas pessoas. Isto é fundamental nos dias de hoje. A transmissão online... A transmissão online também é vital. Às vezes quer-se quase embaraçar muito a transmissão online por causa do regime de proteção de dados, como se aquilo não fosse uma assembleia pública, uma coisa inacreditável. Portanto, uma coisa inacreditável, aquilo é uma assembleia pública. E parece que muita gente, e eu digo, alguns colegas meus no mandato anterior, parece que ficaram muito aflitos, porque desde depois da rábula do Ricardo Araújo Pereira começaram a acessar as transmissões online. Quer dizer, não percebo porquê. As transmissões online é transparência, é visibilidade. Portanto, isto é um sinal de amadurecimento da democracia e, portanto, isto é um caminho que nós queremos perseguir, um caminho de transparência. E, Sr. Deputado André Rodrigues, isto é que dá proximidade às pessoas. É com isto. É com isto que dá proximidade às pessoas. Portanto, penso que parcialmente respondi, ou globalmente respondi, a todos os seus deputados. Queria agradecer ao seu presidente, aos seus deputados, e dizer-vos isto mesmo. Eu represento aqui os órgãos deliberativos do país ao nível concelhio, portanto tenho esse peso em cima de mim. Os seus deputados representam, são o órgão deliberativo nacional, e portanto temos aqui uma similitude de órgãos deliberativos. Eu não há nenhum lobby de órgãos deliberativos sobre órgãos executivos, não é nada disso que se trata, mas a vossa sensibilidade para esta temática, certamente a diferença da sensibilidade de quem está do lado dos órgãos executivos. É mais difícil para a ANAM fazer valer alguns dos pontos de vista, para outros é mais difícil, mas sentimos que estamos no caminho certo. Queremos que a Assembleia Municipal seja o centro do debate político local, em que todos possam falar, em que todos possam intervir, em que intervém a Câmara Municipal, em que há perguntas à Câmara Municipal, em que os seus presidentes da Câmara se habituem que têm de responder aos deputados municipais, em que os seus presidentes da Assembleia Municipal não queiram ter a teimosia, ou queiram ter a teimosia não, a veleidade de se constituírem numa oposição enquanto exercício de cargo ao Presidente da Câmara. Nada disso. O Presidente da Assembleia Municipal só está na Assembleia Municipal para fazer uma coisa: conduzir os trabalhos. Essa é a sua função, condução dos trabalhos. Portanto, que os trabalhos corram de forma escorreita, de forma célere, e que todos possam ser ouvidos. É nesse exercício que nós vamos continuar, Sr. Presidente, valorizando também, conforme disse, os eleitos locais com muita formação e muita participação. Aliás, desafio os seus deputados, nós agora, portanto, vamos enviar aqui para o Parlamento as nossas iniciativas e de vez em quando também assistam aos esclarecimentos ou às nossas matérias sobre questões do poder local. Foi um gosto estar aqui com todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi, de facto, uma sessão de cumprimentos muito útil, mas foi mesmo muito útil, porque o contributo que nos trouxe, como disse bem, vai ser importante para o processo legislativo que teremos seguramente em mãos nos próximos tempos. E trouxe-nos uma reflexão muito importante do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da democracia do funcionamento dos órgãos autárquicos, e de facto a democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, dizia Churchill e dizia bem. Portanto, os contributos que nos trouxe foram absolutamente pertinentes e importantes, inclusive os custos da democracia, porque não podemos ter ilusões, a democracia tem necessariamente custos. E ainda bem que há esses custos, porque é sinal que há democracia, que queremos preservar. Portanto, muito obrigado pelos contributos. Em nome de todos nós, acho que foi muito útil e foi um gosto recebê-los. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.
Senhores deputados, temos a segunda audiência já de seguida. Vou só acompanhar os nossos...